A maior chacina policial da história do Rio de Janeiro deixou um rastro de sangue negro. Por trás daquela fila de corpos espalhados pelo chão, vidas dilaceradas pela violência capitalista do Estado. Um retrato que escancara a história do nosso país. Um Estado construído sob o sangue e o suor do povo negro e trabalhador, onde mulheres negras transformam sua dor em luta para seguir vivendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estão ouvindo ou assistindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Arrancaram a cabeça do meu sobrinho e deixaram pendurada numa árvore. Ele não tinha um tiro no corpo, trabalhava como mototáxi, nunca foi preso. Eu nunca vi tantos mortos como estou vendo aqui, hoje aqui. A pessoa matar e largar todo mundo lá em cima para os próprios parentes irem buscar no meio da mata, isso é covardia. Não tem como não se compadecer. A gente quer mostrar a realidade que vivemos aqui. Tem morto com sinal de tortura, 3 sem cabeça, outros com facadas, sem dedos. Só faço uma pergunta para que o governador responda. O que é certo para ele? Na minha visão, isso não é certo. Esses são alguns depoimentos das moradoras do Complexo da Penha e do Alemão, comunidades que foram alvo da violência policial da operação do Cláudio Castro, uma chacina sem parâmetros históricos no estado, que superou o número oficial de mortes do massacre do Carandiru. As falas dessas mulheres são dilacerantes e é impossível não ser tocada pela dor delas. Foram quase 130 mortos pela polícia assassina do Cláudio Castro e todos eram homens. Muitos setores têm retratado essa chacina como a mais letal da história do país. Mas, infelizmente, nós tivemos os crimes de maio de 2006, um massacre praticamente ignorado que causou 564 mortes e deu origem ao movimento como o Mães de Maio, um dos mais reconhecidos movimentos de mulheres contra a violência do Estado, assim como o movimento das Mães por Manguinhos, os 9 que perdemos, entre tantos outros. E o surgimento desses movimentos, ele não é por acaso. Apesar dessas mulheres serem uma minoria entre os números de assassinato pela polícia, elas se tornam vítimas quando a vida dos seus filhos e parentes são tiradas pela brutalidade policial. Muitas delas fazem da sua dor combustível para continuar suas vidas lutando por justiça. A Operação Contenção contou com o enorme aparato das forças de repressão. O governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, ele declarou que a operação foi um sucesso e que as únicas vítimas eram os policiais que morreram durante a operação. Esse discurso ele expressa toda a brutalidade racista e asquerosa dessa extrema-direita. Essa extrema-direita é a fase mais podre do que esse Estado capitalista pode produzir. Um Estado que tem os seus pilares baseados na escravidão, no racismo, na misoginia. O Castro, ele contou com o apoio não só dos governadores da extrema-direita racista, como Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema, mas também como do próprio governo do Donald Trump, que enviou uma carta à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, lamentando as mortes dos policiais e se colocando à disposição. O Castro, ele adotou a nomenclatura de narcoterroristas para as pessoas assassinadas, tal como a administração Trump vem usando. Segundo os dados noticiados nos jornais, o governo do Rio de Janeiro ele estaria compartilhando relatórios com o governo Trump desde antes, procurando uma legitimação e uma maior intervenção do imperialismo no nosso país. Tudo isso num contexto onde o Donald Trump ele avança com maiores agressões imperialistas dos Estados Unidos contra a Venezuela e a própria Colômbia, supostamente para combater o narcoterrorismo, mas na prática se trata mais uma vez dos Estados Unidos tentando retomar a sua doutrina Monroe 2.0 para fazer da América Latina o seu pátio traseiro. E o Castro ele se apoia justamente nesse discurso do Trump, que inclusive é utilizado para justificar execuções sumárias e uma maior intervenção reacionária contra os povos da nossa região, da América Latina, e o Castro usa isso para justificar o seu banho de sangue na Penha e no Alemão, assim. Como colocaram os nossos camaradas Letícia Parks e Renato Shakur, essa chacina, ela é um agrado ao trumpismo e ela revela uma relação entre o governo Castro e a gestão Trump para levar à frente uma campanha cheia de interesses contra o narcotráfico na América Latina. Mas essa farsa das guerras às drogas, na verdade, ela é uma justificativa para seguir condenando sem julgamento e assassinando a população pobre e trabalhadora, moradora das favelas e comunidades, que é, em sua maioria, uma população negra. Por trás dos discursos como bandido bom é bandido morto, que são propagados pela extrema-direita, existe também a política consciente do governo estadual bolsonarista e da mídia burguesa racista para naturalizar o massacre que ocorreu. Mães e familiares das vítimas dessa chacina, eles denunciam a brutal violência com que encontraram os corpos dos seus parentes assassinados pelo Estado. Como se não tivesse direitos humanos. Já é uma violência brutal você pensar que muitas dessas pessoas tiveram que pegar os corpos dos seus parentes na mata para levar, como a gente viu naquelas imagens tristes. Os depoimentos, eles revelam uma longa cadeia de opressão racista que busca naturalizar a violência com que o povo negro é tratado cotidianamente, na qual os massacres como esse são a expressão mais bárbara. E tudo isso expressa o que a gente pode chamar de um giro à direita nas relações raciais do país. Como se no Brasil houvesse pena de morte e as pessoas pudessem ser executadas sem nenhum direito de defesa. É, como se a instituição da polícia, inclusive, né, quando a gente vê os discursos que defendem esse tipo de ação, como fala que era tudo bandido, que era uma guerra e que a polícia tinha que entrar fazendo o que fez mesmo, é como se essa instituição ela pudesse ter o direito não só de ser polícia, e a gente vai debater nesse episódio o que é o aparato da polícia como um aparato do Estado, mas também de juiz que julga, condena e executa a pena, uma pena que, diga de passagem, não existe no Brasil, que é a pena de morte. Isso se dá porque a justiça brasileira ela não é cega. A justiça brasileira ela é uma justiça que vê classe e cor. As pessoas que são ricas e poderosas no nosso país, elas podem quase que impunemente cometer diversos crimes. Elas podem fazer apologia ao nazismo quando a gente vê tantos influências de extrema direita que também propagam muita misoginia e questões absurdas. Elas podem empunhar armas e disparar tiros nas ruas, como a Carla Zambelli ou como outros expoentes da extrema direita. E a gente também vê como que ela preserva empresas capitalistas como a Vale, né? Como essa semana fez 10 anos do crime de Mariana e tivemos também Brumadinho e, na verdade, a Vale, ela segue impune de todo esse crime que cometeu. Mas, por outro lado, quando a gente vê as massas negras, faveladas, empobrecidas, que são membros da classe trabalhadora, inclusive, eles são considerados bandidos, eles não têm direito ao contraditório, ou seja, eles não têm aquela ideia de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, já vem o julgamento de que são bandidos e depois que provem que não são. E a gente está aqui fazendo toda essa discussão não porque a gente defende o crime organizado. A gente sabe como esse setor, inclusive, ele cumpre um papel bastante reacionário nas favelas, com suas próprias leis e práticas degeneradas, mas também porque eles têm diversos laços com o Estado capitalista e até mesmo com as milícias em algumas regiões. Então, a discussão não é essa, se você está de um lado ou de outro. Na verdade, inclusive, essas relações do crime organizado, elas servem para garantir os grandes lucros dos empresários dos tráficos de drogas que se beneficiam com toda essa violência que é propagada, mas que não moram nas favelas, porque eles vivem em mansões, em bairros nobres das grandes cidades ou até mesmo fora do Brasil. Então, a questão que a gente quer trazer aqui para esse episódio é refletir o papel das operações policiais e, em particular, o papel que ela cumpre na vida das mulheres negras, né? Essa operação, como a que aconteceu no Rio de Janeiro, elas são meros teatros que assassinam a maioria da juventude, dos jovens trabalhadores, no seu retorno para casa, ou mesmo quando estão dormindo, que estão no lugar errado e na hora errada. Como a gente pode ver no depoimento de várias mães, eu li alguns aqui, e se você procurar, tem vários outros que são assim, muito impactantes. Não consegue ter uma explicação do porquê estão diante do cadáver dos seus próprios parentes. E nós estamos diante do que a gente conhece como Novembro Negro, né? E ele novamente é marcado pela luta por justiça, pela necessidade de lutar por justiça diante da violência do Estado e da polícia racista. E essa é uma marca profunda da história brasileira. Eu tive o desprazer de ler um artigo da Folha de São Paulo, onde faziam questão de remarcar que um terço das pessoas assassinadas nessa chacina eram filhos de mães solos. E esse dado, da forma como ele foi utilizado pela Folha, ele me remeteu diretamente às teorias eugenistas, ao racismo científico, aquelas notícias do século XIX que tentavam responsabilizar os negros e os pobres, os desajustados filhos de mães sem pai, pelos crimes e as mazelas sociais do nosso país, quando na verdade eles são parte de um problema social, de uma sociedade que produz injustiças, desigualdades e que, para poder lidar com a contradição, né, como fruto das contradições que ela gera, produz a violência. Inclusive, é muito importante a gente falar da hipocrisia desses políticos da extrema-direita reacionária, né? Porque uma semana depois deles comemorarem essa chacina, comemorarem os corpos jogados pelo chão, eles estão votando, como supostos defensores da vida, um PL que cancela as diretrizes do direito ao aborto para crianças e adolescentes, o que ficou conhecido pelo movimento de mulheres como o PL da pedofilia. São esses mesmos políticos que atacam o direito ao aborto, que querem obrigar meninas e adolescentes a seguirem com uma gravidez indesejada, os que defendem a repressão contra a juventude negra na favela e nas periferias, contra o povo trabalhador. São esses expoentes da extrema-direita que fazem essa demagogia. E é justamente por tudo isso que a gente precisa discutir o papel da polícia e da repressão estatal na vida das mulheres negras. E para isso, eu queria recomendar um artigo da minha camarada Carolina Cacau. A gente organizou juntas o Mulheres Negras e Marxismo, junto com a Letícia Pax também. E num artigo que a Cacau escreveu, chamado Mulheres Negras e o Papel da Polícia, Vidas Ceifadas, Sonhos Destruídos, que inclusive está disponível na revista do Instituto Casamax, se você quiser dar uma lida. Ela vai comentar um pouco sobre esse papel da polícia. E aqui eu vou falar um pouco algumas coisas que ela expressa nesse artigo, né? Ela conta como a polícia ela foi fundada para ser esse braço armado e repressivo do Estado, e que no processo de formação do Estado brasileiro, né, o surgimento da polícia se dá para atender os interesses dos escravocratas e colonizadores do país. Então, ela surge diretamente ligada ao controle e à repressão dos negros escravizados. E ela vai se transformando ao longo desse processo das relações raciais no país, né? E essa combinação entre o racismo, o patriarcado e o capitalismo, ela coloca um peso que é incalculável. Da opressão sobre a vida das mulheres negras, né? A gente vê que as mulheres negras, elas são as maiores vítimas de estupro e violência doméstica. Elas são a maioria das que morrem por abortos clandestinos e também as que ocupam os postos de trabalho mais precarizados, as que recebem os salários mais baixos, no país em que a precarização tem rosto de mulher negra e a luta pela justiça contra a violência do Estado também. A violência policial, ela não termina na bala que atinge os corpos negros, mas ela deixa um rastro de destruição que despedaça famílias. Porque além de lutar por justiça, muitas vezes ela tem que lutar pela memória dos seus filhos, e parentes, porque eles são transformados em criminosos para justificar sua morte perante a opinião pública, né? É parte do que eu estava comentando no início desse podcast. Então, a figura familiar que cumpre esse papel, ela é quase sempre uma mulher. É a mãe, a tia, a avó, a irmã. o filho, o parente, se vai, mas o que fica, né, na vida dessas mulheres? Muitas dessas mulheres, na verdade, desenvolvem doenças, ficam deprimidas, passam a ter distúrbios de ansiedade, síndrome de pânico. Algumas delas adoecem ou até morrem de tristeza. Outras perdem o emprego, se separam dos maridos que não apoiavam a luta e que eram parte de as oprimir. Muitas delas também decidem lutar. E essa luta é uma expressão da força e da coragem dessas mulheres. Porque mesmo despedaçadas pela violência estatal, pela violência da polícia, elas nos inspiram a retomar o legado mais profundo da nossa história, né? A daquelas insurretas que não abaixam a cabeça diante da violência racista do Estado capitalista e que trazem uma conexão muito profunda com a história da luta da nossa classe. Essa classe que é feita também dessas mulheres, né, que tem no nosso DNA a história de tantas mulheres insubordinadas, escravas, insubmissas, que não aceitavam a opressão, que não aceitavam o racismo e se rebelaram inúmeras vezes ao longo do país e que hoje, mesmo com o fim da escravidão, a gente, né, ainda vive sobre a escravidão assalariada, ainda vive vendo como sob os ombros das mulheres negras se entrecruzam linhas de opressão muito profunda, mas essas mulheres aqui, em particular, representada na luta dessas mulheres que lutam contra a violência do Estado, nos mostram um caminho de inspiração e de luta, de resgate de como a gente pode seguir, né? E no Brasil, a violência racista, ela é letal. O Estado utiliza a polícia como uma forma de garantir o controle da força de trabalho, né? Tipo assim, a polícia é usada para reprimir greves, reprimir manifestações, mas também para controlar territórios e hábitos culturais, né? A gente vê vários casos de repressão a festas, a espaços de socialização. E esse papel que cumpre da polícia é diretamente aplicado com o racismo, né? Tipo, o caráter da polícia, como eu retomei no artigo que eu citei da Cacau, né? Como ela retoma lá muito fortemente a relação histórica que vai se dando entre o desenvolvimento da polícia como uma instituição que não é um trabalhador, a polícia é um aparato de repressão estatal, não são trabalhadores, porque o seu trabalho não pode ser produzir corpos mortos, como a gente vê, mas justamente esse aparato de repressão, né? Essa instituição que é destinada à repressão, ela tem um caráter muito racista, porque o racismo, ele nasce com a escravidão e ele se torna uma peça fundamental das relações capitalistas. E ainda mais num país onde a escravidão foi base fundamental da sua constituição, né? A nossa herança colonial, era fundamental você pensar como o racismo, ele servia muito e ainda serve até hoje para rebaixar os custos da força de trabalho do nosso país. E desse ponto de vista, você precisa também reprimir esses trabalhadores, né? Mas mesmo com toda essa história, esse legado, né? Tipo, o papel nunca foi só de resistir. A resistência, ela é muito importante, mas a gente vê distintos exemplos que devem nos fazer pensar agora, retomar essa história, para poder, diante da dor de uma chacina como essa, pensar os caminhos por onde seguir, né? E desde o início, a história da nossa classe, ela é marcada por uma unidade. Os primeiros exemplos de formação da classe operária no Brasil é marcado pela unidade entre negros livres e escravizados, entre brancos e negros, entre trabalhadores livres e trabalhadores escravizados, que conformavam ali por compartilhar o mesmo local de trabalho e por sofrer a opressão e a exploração dos mesmos senhores, passaram a ver que era mais decisivo a sua unidade contra os inimigos comuns que queriam os dividir. E esse é um grande exemplo, né? Então, tem várias histórias sobre a fundação dos primeiros sindicatos no nosso país que está diretamente relacionada à luta pela libertação dos negros, a luta contra a brutalidade da escravidão, e esse é um exemplo que tem que ser retomado, porque imaginem hoje o potencial que teria se a luta contra as chacinas, se a luta contra a violência policial é tomada pelo conjunto da nossa classe. Nossa classe que também, nas suas comunidades, nos seus bairros, na onde vivem, presenciam cotidianamente, quando não são seus filhos, são algum parente, algum amigo, algum filho de amigo, é o vizinho que sofre essa violência. Então, como seria muito fundamental se a gente pudesse se organizar desde os nossos locais de trabalho e essa demanda da luta contra a violência do Estado fosse tomada pelo conjunto da nossa classe, que é majoritariamente feminina e negra, inclusive. Essa unidade que eu estava falando, né, que poderia se expressar na violência policial, por que usam o racismo, por que tentam colocar um discurso de que são todos bandidos, inclusive, está associado a tentar dividir, a tentar ver com que é uma parte importante da classe trabalhadora, dos trabalhadores, não queira defender esses setores. E, na verdade, dividir, né, como a polícia é inimiga do conjunto da classe trabalhadora, quando você usa esse tipo de ação ideológica, né, que é o discurso da extrema-direita, você quer dividir os distintos setores. Então, a luta das mães, ela expressa uma coisa muito profunda, justamente porque essas mulheres, ao denunciar a violência do Estado, ao responsabilizar o Estado e a polícia pela morte dos seus filhos, pegam um aspecto central do que é o problema. Que o problema está relacionado a uma política racista, que é pilar de sustentação desse Estado. Isso acontece porque a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, ela desde o início nasce espremida entre a opressão imperialista, né, a dominação imperialista e todos os mil desejos que os colonizadores tentam impor, e a força de uma classe operária, que no Brasil é herdeira por direito da luta negra, e essa classe operária que é muito maior e muito mais forte do que a classe dominante. Portanto, diante dessa contradição e dessa debilidade da burguesia brasileira, ela se subordina sempre que pode aos interesses dos imperialistas, ela é capacha, incapaz de manter uma verdadeira soberania nacional, porque justamente para poder conquistar essa soberania tem que se apoiar na força da classe trabalhadora, na força das massas exploradas e oprimidas, que são majoritariamente negras, inclusive, e isso geraria o potencial que poderia ser despertado da luta contra a escravidão, e desse sentido, que é uma luta também contra os nossos algozes imperialistas, fazia a burguesia temer muito mais essa força do que os mandos e desmandos dos colonizadores. E por isso é uma burguesia muito subordinada, e isso marca a história do nosso país. Então, desse ponto de vista, até hoje, né, é possível ver essa relação, e que justamente para poder se manter no poder, para poder sufocar as lutas que podem vir, né, as lutas que aconteceram e as lutas que podiam vir, essa burguesia tinha que construir um aparato estatal que fosse muito repressivo. Então, essa história da polícia, né, esse caráter da polícia diretamente associado com o racismo, porque diante das explosões sociais e diante das enormes contradições, fruto da desigualdade salarial, fruto da miséria que é imposta para a maioria da classe trabalhadora e da população pobre e oprimida no nosso país, era necessário que a burguesia conseguisse reprimir e conter essa força, porque essa força é capaz de tirar todo o poder que existe dessa classe, né? Então, historicamente, a burguesia utiliza a violência como esse instrumento de repressão, esse instrumento coercitivo contra os trabalhadores e movimentos sociais, e as chacinas nas periferias, nas favelas, também têm esse papel, justamente por ser também os locais onde a maioria das pessoas que moram nas favelas e nas comunidades são trabalhadores, né? Então, você promove ali e fica aquela permanente ameaça que se você não anda na linha, se você não segue os trilhos, a ordem, o desejo do direito burguês, você pode também ser submetido a essa violência estatal. É uma fonte ideológica profunda de como manter a sua dominação, né? Então, desse ponto de vista, é que, mais uma vez, eu acho que é muito importante ver como que essa luta dessas mães e familiares, dessas que são, em grande parte, mulheres negras, que têm sua vida marcada, né, que transformam a sua dor em luta, que transformam o seu luto em luta, que passam a se unir, a investigar, a tentar limpar a memória dos seus filhos, a reunir provas, a criar redes de apoio e movimentos em vários lugares do país, ela é um grande exemplo para pensar como combater essa ideologia burguesa que tenta nos dividir e como poder articular a unidade da nossa classe, né? Infelizmente, muitos dos movimentos de mães e daqueles que são atingidos pela violência estatal não têm a articulação necessária que precisam, né? Não por culpa desses movimentos, mas por culpa das burocracias que muitas vezes estão à frente dos nossos sindicatos, das entidades estudantis e de muitos movimentos sociais que não tomam com a força necessária esse enfrentamento que as mães fazem ao aparato do Estado, e muitas vezes esses movimentos ficam bastante isolados na sua luta, né? Mas nós achamos que é uma luta muito fundamental, que deve ser tomada pelo conjunto da nossa classe. Eles são movimentos autônomos de solidariedade e luta, eles se organizam nas favelas, nas cidades, e eles, muitas vezes, eles são a única fonte que faz com que essas mulheres permaneçam vivas, porque a outra opção era cair na depressão, era, na verdade, serem dilaceradas pela dor, né? E a grande maioria dessas mulheres nunca receberam nenhum tipo de apoio ou indenização do Estado diante da violência que atravessou as suas vidas. Então, a força dessas mulheres para gritar para a justiça, ela é muito importante, e a gente precisa se somar a elas, né? E a gente precisa batalhar para que nós, mulheres negras e a nossa classe, a gente não pode ter nenhuma ilusão nas instituições e nesse próprio Estado, assim, né? E para a gente do Pão e Rosas, isso passa tanto por desmascarar, né, o papel da polícia e do Estado para construir uma resposta à altura do que é esse nível de dor e brutalidade causada pelo Estado racista e capitalista, mas também de não ter uma confiança nessas entidades, né? Porque a justiça, ela não é neutra, ela é uma justiça de classe. E o Estado também, ele representa os interesses de uma classe, né? Então, por isso, ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, declarações do Lula falando que a operação foi uma matança, ele é o representante desse Estado brasileiro que carrega na sua história toda essa marca de sangue e de toda essa herança racista contra as massas negras e trabalhadoras. E a gente vê aberrações como o presidente do PT do Rio de Janeiro, Washington Kaká, que escandalosamente endossou a política do Castro ao chamar a operação, né, essa barbárie, como uma ação necessária, né? Isso é inadmissível. Ou então a gente vê o PT, que está à frente do governo da Bahia, que é o estado que tem a polícia mais assassina do país. Que são contradições colocadas para esse partido que se propõe a administrar esse sistema capitalista que é baseado nessa violência racista. E o governo federal, diante de tudo isso, né, ele busca, diante dessa chacina, ele declara a ideia de batalhar por um outro modelo de segurança pública. A gente vê algumas figuras mais ligadas a movimentos sociais fazendo um pouco esse discurso, mas na prática o governo fez muita propaganda das medidas mais repressivas que ele queria aprovar, como a PEC antifacção e o PL da segurança pública, que são destinados a fortalecer ainda mais o aparato repressivo policial do Estado. Isso depois de, no ano passado também, o Lula ter sancionado a Lei Orgânica das PMs, que é uma via também de garantir ainda mais a impunidade e a matança diante das chacinas, assim, né? E tudo isso faz com que seja ainda mais urgente que a gente batalhe por uma resposta dos trabalhadores, do povo pobre e da esquerda contra esse absurdo. Então, a gente quer expressar toda a nossa solidariedade aos familiares e às pessoas que eram amigas amigos dos que estão envolvidos, a todas as comunidades que foi afetada por essa chacina, né? Nós fomos parte dos atos que aconteceram e a gente segue debatendo em cada local de estudo e trabalho sobre a necessidade da gente organizar a nossa indignação diante da violência racista do Estado. E nesse Novembro Negro, né, tradicionalmente sempre ocorrem atos no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, e a gente acha que esse dia ele tem que ser marcado, né, por um, ao longo de todo o mês, rumo ao dia 20 de novembro. A gente precisa discutir em cada sindicato, em cada entidade do movimento estudantil, nos movimentos sociais, de direitos humanos, como que a gente vai construir uma forte luta independente para impor justiça para as vítimas da chacina da Penha e do Alemão, defendendo o fim das operações policiais que só servem para derramar o sangue negro e dos trabalhadores nas favelas, pelo Fora Castro, esse governador bolsonarista que utiliza a chacina para se fortalecer politicamente no Estado e contra as falsas guerras drogas, né, e o crime organizado, defender a legalização das drogas sob o controle dos trabalhadores e os usuários, porque a gente não pode confiar que a polícia que mata, ela pode investigar os crimes que ela mesma cometeu. Por isso a gente tem que batalhar por uma investigação independente, que essa investigação ela tem que ser garantida por parte do Estado, que precisa fornecer todos os recursos necessários para que as pessoas envolvidas na investigação possam trabalhar, acesso ao arquivo, contratação de peritos independentes, participar da produção de provas, entrevistas com as testemunhas e ter acesso a todo tipo de informação que isso tem que ser garantido pelo Estado, mas não confiamos nesse Estado. Isso tem que ser feito envolvendo organizações de direitos humanos, movimentos sociais, movimentos das mães que lutam por justiça, enfim, todo esse setor. Esse é o chamado que nós do Põe Rosas e do Quilombo Vermelho fazemos. Essa é a batalha que a gente vai estar dando em cada local de trabalho e estudo. E é o chamado que eu faço a todos vocês também. Porque eu acho que diante dessa chacina é impossível não se tocar e é impossível não querer transformar essa dor em luta também, né? A gente precisa conseguir canalizar a nossa indignação frente a todo esse discurso extremamente reacionário da extrema-direita em uma força militante para poder lutar por justiça, para poder se inspirar na luta dessas mulheres que, mesmo atravessadas por tanta dor, encontram na luta um caminho para seguir vivendo e que, diante desse sistema e dessa brutalidade que seu aparato de repressão, né, da violência do Estado, é necessário que a gente organize a nossa resposta. E antes de acabar o nosso podcast, né, eu queria fazer um convite para todos vocês, para todo mundo que acompanha o nosso podcast, para todos vocês que rechaçam fortemente essa violência racista, que rechaça fortemente essa extrema-direita capacha do Trump, né, que é defensora das chacinas, do racismo, da misoginia, da LGBTfobia, que sustenta esse sistema capitalista. Para vocês que acompanham o nosso podcast e vibram não somente com a história de luta da nossa classe no passado, mas no presente, que acompanha cada processo da atualidade, que se toca profundamente pela luta internacional e tem na bandeira do povo palestino a sua bandeira da luta anti-imperialista e da luta dos povos oprimidos em todo o mundo, eu queria fazer um convite, porque no dia 14 de dezembro vai acontecer um grande ato internacionalista, anti-imperialista e socialista em São Paulo, que nós do Põe Rosas estamos construindo, que é parte da abertura da conferência das organizações que constroem a rede internacional do Esquerda Diário. E esse ato vai reunir delegações de diversos países do mundo e aqui no Brasil vão ter caravanas indo para esse ato de diversos estados. E lá nós vamos poder ouvir, né, falar grandes referentes do nosso movimento, do Pão e Rosas, como a companheira Miriam Bregman, que é linha de frente da oposição que enfrenta o Milei na Argentina, a companheira Cecília Di Pietro, que foi parte da greve geral pela Palestina na Itália, e as companheiras Diana Assunção e Letícia Parks, que são parte desse podcast que vocês tanto adoram, assim como eu. Então, elas vão estar lá, junto com outras convidados mais que especiais. Vai ter, por exemplo, o Tristan Taylor, que é fundador do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos. O Nicolas Del Canho, que é também outro grande referente da esquerda que se enfrenta como lei na Argentina. O Anas Kazib, que é um ferroviário, trabalhador, participante das greves na França. Enfim, vai ser um ato muito especial, né? Aqui no Brasil a gente vai ter referentes como o nosso companheiro Bruno Gilga, que foi parte da Global Summit Flotilha, o companheiro Marcelo Pablito, que está dia a dia na luta dos imigrantes, na luta das mães contra a violência de Estado também. Então, assim, vai ser um momento muito importante esse encontro, que é também para a gente poder refletir mais profundamente, né? Como a Rosa Luxemburgo diz, é socialismo ou barbárie. Só que diante da barbárie que o Estado capitalista cada vez mais nos apresenta, eu quero fazer esse convite para você que acompanha esse podcast, que não aguenta mais viver nesse mundo que nos reserva chacina, crise climática, que não deixa tempo para a gente fazer mais nada além de trabalhar, a se organizar. E se organizar sendo parte de construir esse ato internacionalista, de ir até esse ato internacionalista, anti-imperialista e socialista, a participar das caravanas que a gente vai organizar por todo o país. Se você não é de São Paulo, se você é de São Paulo, é mais fácil ainda, porque você vai estar lá na cidade que vai acontecer, mas se, assim como eu, você não é de São Paulo, eu te convido a ser parte das nossas caravanas que vão rodar o país para poder levar todo mundo para o ato internacionalista. E a gente vai deixar o contato aqui na descrição, e eu queria dizer que a gente tem esse encontro marcado para poder debater as nossas lutas tão fundamentais no dia 14 de dezembro, na Casa Portugal, em São Paulo. E agora sim, antes de terminar, eu queria agradecer muito a Letícia Parks para a elaboração desse podcast, que mesmo ali, sob as mil demandas do cuidado com a sua filhinha, ela foi parte fundamental para poder elaborar esse podcast, e a toda a equipe do podcast Feminismo e Marxismo, ao Cris Amélio, ao Taz, à Gabi. Muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo episódio.